A Câmara está analisando proposta de emenda à Constituição que altera as regras das sanções impostas aos partidos políticos pelo não cumprimento das cotas para mulheres e negros. Duramente criticada pelos movimentos sociais ligados a mulheres e negros, a PEC está sendo defendida como forma de garantir a saúde econômica dos partidos políticos. O texto prevê que os valores recebidos pelos partidos não serão devolvidos, não haverá aplicação de multas e nem a suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, no caso do descumprimento das cotas para negros e mulheres até as eleições de 2022. Ricardo Vita Porto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, afirmou que os três artigos da PEC vieram em boa hora, para alívio dos partidos que estão sufocados por causa das prestações de contas. Segundo ele, não se trata de uma anistia, e sim de correção na legislação atual, já que a lei das eleições ainda prevê a suspensão do fundo partidário pela desaprovação de contas de campanha.
O partido político que tem as suas contas de campanha desaprovadas por não cumprimento de cota, qual vai ser o resultado disso? Suspensão do fundo partidário. O partido pode ficar um ano sem o fundo partidário. O que ele vai acontecer com ele? Nessa preparação das eleições municipais, não vai investir na qualificação das mulheres, não vai reservar, guardar, economizar recurso para investir na campanha de mulheres e negros.
Já a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, diz que se trata sim de uma anistia e que a PEC não é de forma alguma o melhor caminho para resolver os problemas de prestação de contas por parte dos partidos. Para ela, a proposta representa um retrocesso nos poucos ganhos de mulheres e negros dentro da política.
Essa anistia, ela vai representar um grave problema para essas campanhas vindouras. Por quê? O desestímulo, a falta de estrutura dos partidos para financiar como devem ser financiadas essas campanhas e o recado que está se dando de que não é realmente importante para a vida institucional da nossa democracia, a representatividade feminina e a representatividade de raça no parlamento.
O representante da Transparência Internacional, Guilherme França, afirmou que a proposta deveria ser para aprimoramento da transparência no uso dos recursos públicos que compõem o fundo partidário e para diminuição nos gastos de eleições.
Entendemos que essa PEC se trata de uma das maiores ameaças de retrocesso para o sistema eleitoral e político brasileiro desde a redemocratização. Representa de uma só vez uma ameaça a três de seus princípios basilares: a promoção da diversidade, o aumento da representação de grupos marginalizados em espaços de poder, a integridade e responsabilidade dos partidos políticos e o modelo de financiamento político adequado para reduzir os riscos de corrupção, conflito de interesse e tráfico de influência.
A representante do Instituto Marielle Franco, Brisa Lima, lembrou que essa é a quarta vez que o Congresso Nacional concede anistia aos partidos políticos, o que, segundo ela, só vai fazer com que se perpetue o financiamento da reserva de gênero, já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Brisa Lima ressaltou que um dos maiores impedimentos para a participação das mulheres na política é justamente a falta de recursos, o que é ainda mais grave no caso de mulheres negras, como aponta a pesquisa da FGV, com base nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.
As mulheres brancas candidatas receberam um percentual de recursos advindos dos partidos no valor de 18,1% proporcional às candidaturas, que também é 18,1%. No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos. Então, também os homens negros receberam dos partidos recursos, 16,6%, desproporcionais em relação às suas candidaturas, que eram no número de 26%. Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados, em 58,5%, que, comparando ao seu percentual de candidatos, era, na verdade, 43,1%.
O deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, defendeu alterações na lei, afirmando que a emenda constitucional 117 foi aprovada em abril de 2022, muito próximo das eleições, e não expressou de maneira clara de que forma o financiamento para mulheres e negros deveria ser realizado, deixando os partidos políticos em sérias dificuldades.
No artigo 16 da Constituição de 88, para o qual a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que as cotas para negros e mulheres foram uma conquista dos movimentos sociais e, mesmo com o aumento da representação política das mulheres no Brasil, o país ainda é o que tem a pior representatividade na América Latina.
A nossa representação poderia ser muito superior, não fosse justamente o não cumprimento dessas regras. E muitos partidos fazem isso de propósito, presidente, porque sabem que depois vão ser anistiados. E não é porque as mulheres não querem participar da política, é óbvio que as mulheres querem participar da política, porque elas são as mais atingidas. Mas as mulheres e a população negra são as maiores vítimas ou as maiores beneficiárias das decisões que são tomadas aqui, porque são a maioria da população e porque são os setores mais vulneráveis economicamente, socialmente. Todos os índices indicam isso.
Sâmia Bonfim lembrou que os altos recursos destinados aos partidos justificam uma política eleitoral mais dura e as dificuldades em prestar conta por parte dos partidos não pode ser usada para promover uma anistia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.